Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, choveu pra caramba já aqui em São Paulo, caiu o céu, agora acho que está melhorando. Hoje é dia 25 de fevereiro, quinta-feira. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e participando desse fechamento diretamente da mesa de operações da Genial, ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde para quem está nos assistindo, tanto no Clubhouse quanto no nosso canal aqui, na Genial Investimentos. Ah, Denise, é aquele dia que a gente estava aguardando. Qual vai ser o dia que esse famoso Treasury de 10 anos vai panicar, que vai bater 1,50? Não só bateu 1,50 hoje, como bateu 1,60, mas está fechando ali a 1,51, tá? Denise, é aquela história, o mundo reabrindo por causa de vacina e a Covid começando a ser bem controlada nos países mais maduros do Ocidente. Se a probabilidade das coisas voltarem ao normal mais rápido do que a gente imaginava, existe a probabilidade dos bancos centrais do mundo começarem a retirar os estímulos mais cedos que o mundo imaginava. Só nessa possibilidade a gente está vendo um verdadeiro terremoto em todos os ativos de risco do mundo, tá? É aquilo, senhores, é aquele dia que a gente esperava que ia chegar, está chegando, o VIX subindo quase 35%, tá? É isso. Eu queria passar de volta para Denise antes que eu me empolgue.
Tá, joia. No aconchego do celular, quem, Motinha? Quem?
O nosso e só nosso Felipe Vilegas, o homem do projeto Genoma. Felipe, seja muito bem-vinda e ainda bem que parte dos meus recursos se encontra no projeto Genoma. Eu estou tranquilo.
Ei, Vilegas.
Fala, Motinha, boa tarde, Denise, boa tarde, Bruno, boa tarde, boa noite, enfim. Denise, preocupado, tá? Eu acho que tá vazando os fones de alguém.
Pois é, ô Deilson, muta aí o Bruno Bandeira, que o Bruno Bandeira está brigando com o celular dele aí. Vai lá, Vilegas.
Obrigado. Bom, Denise, eu acho que a reação dos mercados hoje, eu sei que já me chamaram de pessimista aqui, mas agora realmente há uma preocupação de verdade. Não gostei nada com as movimentações que nós observamos hoje, não que isso seja o fim do mundo, mas de alguma maneira o que nós presenciamos nesta quinta-feira, além dos nossos próprios problemas, mas os nossos próprios problemas, digamos assim, algo controlado, que a gente sabe que pode oscilar, mas as coisas, enfim, uma hora se resolvem. Nem sempre da melhor maneira, mas uma hora se resolvem. Agora, o movimento que nós acompanhamos hoje, né, com os rendimentos lá nos Estados Unidos, né, subindo forte, os rendimentos de longo prazo, o VIX, né, subindo muito forte, isso mostra que o mercado tem alguma percepção que algo está errado. O que está errado, acho que ninguém sabe. E é aquilo que a gente sempre comenta aqui, que eu sempre gosto de falar. Desculpa ser repetitivo, mas o mercado não gosta de escuro e as coisas estão não muito claras. Então, eu vejo que vai ser um momento ali de reflexão. Acho que para cada investidor ali rever a sua exposição a risco, se ele está confortável, porque realmente, assim, esses sinais que o mercado nos dá nos mostram que não necessariamente as coisas podem piorar, mas existe algo de errado. E se o mercado não descobrir o que tem de errado, enfim, quedas mais fortes a gente pode observar nos ativos, então é muito importante que você, investidor, esteja ali bem condizente com a sua exposição a risco e para quem consegue ali acompanhar o mercado, realmente ficar de olho no noticiário, porque as coisas não estão muito legais.
Beleza, e hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de falar de criptomoedas com o nosso queridíssimo Bruno Bandeira. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, Denise. No mundo das criptomoedas é mais ou menos a mesma coisa que a gente vê. Por incrível que pareça, a gente tem um movimento semelhante. Então, a correlação é muito baixa, mas em momentos de preocupação maior, como a gente, por exemplo, tinha visto em março do ano passado, com a crise do coronavírus estourando, e em certos momentos essa correlação acaba aumentando porque existem movimentos maiores entre receios de criptomoeda, de empresas de tecnologia, enfim, de diversos ativos do mercado que tem um risco maior, e isso vai para o Bitcoin, reflete no Bitcoin também. O Bitcoin está caindo, principalmente junto com as empresas de energia de tecnologia dos Estados Unidos. Então, é um movimento generalizado, afeta a cripto, e eu acho legal da gente comentar um pouco de quais as perspectivas para isso.
Maravilha, obrigada, Bruno. Gente, nosso combinado com o Bruno Bandeira é o seguinte: vocês mandam as perguntas no chat, dúvidas que vocês tiverem sobre criptomoedas, mais ou menos 6:30 a gente chama ele de volta e ele responde as perguntas. Beleza, Bruno? A gente chama de volta, beleza? Até mais. Gente, então vamos lá, Motinha, nos conta mais aí em detalhe seu dia, sua quinta-feira no mercado.
Bom, Denise, a gente vem comentando aqui no nosso canal que desde terça-feira do carnaval, na quarta-feira de cinza, a gente já alertou bastante que dentro da formação dos preços ativos de risco do mundo, entrou uma nova peça, que é uma peça que tem um protagonismo enorme, que chama-se taxa de juros de 10 anos americana, que é o ativo mais importante do mundo. Tá? Só para lembrar um pouquinho, recordar, essa taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos fechou abril 2021, a 0,92. Hoje, agora, ela está 1,52. Senhores, isso aí, só para vocês terem noção do que significa. Imagine você ter um tesouro direto do Brasil de 10 anos. Você vai olhar a sua marcação a mercado, do dia 1º de janeiro de 2021 para hoje, o senhor perdeu 14% do seu dinheiro, tá? Caso o senhor realize, tá? Vamos só contextualizar. Então, é isso, esse novo ator que é a taxa de juros de 10 anos está mexendo com todos os preços de todos os ativos de risco do mundo. Tá? Foi como o Felipe falou, com muita propriedade. O que está acontecendo hoje no Brasil tem muito a pouco a ver com as nossas, nossas virtudes ou os nossos problemas. É o mundo todo se ajustando. E por que que está se ajustando? Bom, basicamente, com medo da inflação aparecer mais cedo que o Fed imaginava. Esse mercado já está bem a risco desde quarta-feira. Lembrando, quarta-feira, quando o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, no depoimento dele à Câmara do Deputado, o Treasury saiu de 1,35, bateu em 42, o Powell começou a falar, voltou para 1,36. Ontem foi a mesma história. Saiu de 1,30 e pouco, 1,45, o Fed falou, voltou para 1,37. Hoje não teve Fed para falar, então saiu de 1,43, como abriu o dia, já 8 pontos acima do fechamento do dia anterior, e voou até 1,61. Acho que o mundo não vê uma abertura dessa há muito tempo. Isso chacoalhou todos os ativos de risco, tá? Fazendo aumento de volatilidade em todos os ativos. Como o Felipe já adiantou, o VIX subiu quase 8 pontos, encostou no 30, está 29, subiu 36%. Tem outros indicadores de volatilidade que é importante. Inclusive, um desses indicadores de volatilidade foi o que o Felipe mostrou ontem, que, humildemente, eu não acompanhava. Depois que o Villegas me mostrou ontem, eu passei a analisar, a usar ele como mais um termômetro, mais uma coisa para medir qual é o apetite de risco do mundo, tá? Bom, esse foi o indicador que o Felipe nos mostrou ontem, que tem a ver com o comportamento implícito da curva de juros americanas. Olha o que explodiu esse medidor de risco. Esse também é um medidor de risco que eu já conhecia, que mede a volatilidade do euro-dólar, ou seja, da moeda mais negociada do mundo, tá? Então, o mundo todo, com essa dúvida de para onde vai a inflação e o que o Fed vai fazer, é que está realmente fazendo as coisas todas balançar, tá? Só para mostrar, isso aqui é expectativa da inflação para os próximos 10 anos, tá? 2,25. Tem várias coisas que realmente chamam atenção. Aqui mostra quanto as empresas de longa duração, que são empresas de tecnologia, empresas de crescimento, estão perdendo em relação às empresas de valores. Quem é o grande vencedor? O que a gente vem falando desde novembro, senhores, commodities é tudo, commodities na veia, petróleo. Olha aqui, as 20 commodities, olha o que aconteceu com o preço de uma cesta de 20 commodities no ano de desde novembro de 2020.
Martinha, acho que precisa compartilhar os gráficos, né?
Desculpa, senhores. Tô sem palavras agora. Bom, fiquei sem palavras. Então, é melhor devolver, Felipe, antes que eu me achar aqui, porque É o que eu estou tentando me achar e não estou... Ah, já sei. Já me achei, mas tudo bem. É, apareceu o gráfico, hein? Olha só.
Apareceu, agora está.
Agora está, aqui não estava, antes não estava.
Ah, tá, desculpa. Bom, isso aqui, senhores, é aquilo, que eu acabei de comentar, que são, são um conjunto de 20 commodities, tá? Olha o que aconteceu com isso, tá? É, se o Bruno, daqui a pouco, ele vai poder comentar, é, eu olho isso e achava que fosse Bitcoin, não, eu vi que são as 20 commodities, uma cesta de 20 commodities. Isso aqui, senhores, é que dá esse medo de inflação. Mas, poxa, Mota, por que, que o mundo, de uma hora para outra, está com medo de inflação, etc.? Bom, basicamente, qual é a realidade? Essa taxa de juros que o mundo está vivendo hoje, tá, é uma taxa altamente estimulativa para tentar fazer que as economias consigam segurar esse tranco da Covid-19. É, o que o mundo fez não é o normal. Você tem um juro nominal negativo, aqui tá, vocês não vão conseguir enxergar, mas a Alemanha, a taxa de juros de 10 anos subiu 7 pontos lá. Agora ela está menos 0,23 ao ano, ou seja, quem comprar um título alemão de 10 anos, daqui a 10 anos vai ter menos 2,3% do dinheiro que você tem fora a inflação. Tá? A França zerou o que era negativo. Estados Unidos subiu 13 pontos. Canadá subiu 15 pontos, aí por aí vai. É, então, por que, que as coisas estão subindo? Como há uma expectativa de boa performance da vacinação no mundo, como há uma expectativa no Hemisfério Norte de um controle melhor da Covid-19, as pessoas estão acreditando que a reabertura pode acontecer mais cedo. Se o mundo reabrir, significa o quê? Que o mundo vai voltar à normalidade. Se o mundo vai voltar à normalidade, o que, que a gente tem de hoje que é anormal? O que, que é anormal? Esses juros reais negativos e juros nominais negativos. Vendo isso, o mundo começa a discutir, será que o Fed não vai ter que começar a retirar os estímulos mais cedo? Essa é a grande discussão. O Fed continua reafirmando que está super tranquilo. Hoje foi um dia de agenda pesadíssima nos Estados Unidos. Mercado de trabalho, que é um dos principais motivos que o Fed reafirma que está relativamente tranquilo. Era esperado que, infelizmente, 825 mil americanos perdessem emprego. Graças a Deus, infelizmente, 730 mil americanos perderam emprego. Tá? Outra coisa que é importante, inflação, era esperado 4,2, veio 4,1, opa, o Fed até que está certo. E esse aqui, senhores, é a inflação que o Fed olha, essa é a inflação relevante para o Fed. Até para vocês ficarem mais familiarizados com o nome, chama-se PCE, Core do IPCE, como se fosse o core da inflação, esse é um deflator do PIB, esperado 1,4, veio 1,4, mês passado 1,4, ou seja, a meta disso é 2. Bom, em outras palavras, o mundo está querendo entender para onde é que vai, o que, que os bancos centrais vão fazer. Nessa confusão toda, existe todo mundo zera risco, todo mundo diminui risco. Quem são os ativos que têm mais que sofrer? Ativos de longa duração. Vamos olhar, vamos ver aqui as bolsas do mundo year to date, tá? De 1º de janeiro até hoje. Dow Jones, apesar da queda de hoje, de 1,75, ainda está 2,60 positivo no ano. Olha a queda do Nasdaq hoje, 3,5, ainda está 1,80 positivo no ano. O nosso Bovespazinho, infelizmente, caindo 5,60 no ano, mas se você dolarizar o nosso Bovespinha, caindo 11% em dólar. Tá? É mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, a pior bolsa do mundo, a pior moeda do mundo. Tá? Então, essa conjuntura de eventos fez com uma aversão a risco enorme. E o que mais vão... acho que isso vai surpreender os senhores, tá? Nessa subida de juros, a curva de juros brasileira tem que sofrer a curva longa, explodiu. Mas o mercado já está precificando que o próximo cupom suba 48 pontos, 47,78. Ou seja, o mercado já dá como quase 100% a probabilidade de em março subir 50. O que, que significa isso, Mota? Quem está comprando isso, que vai subir 50 pontos, não vai comprar para ganhar 2 pontos. Esse cara já está apostando que a subida pode ser de 75 em março. Tá? Outro fato que é super, que mudou um pouco, que o BC tem mudando. Não sei se é uma pressão política, não sei se tem a ver com o preço da gasolina. 5,50 é um ponto gráfico muito importante para a nossa moeda. Tá? Só que o BC está bem mais ativo. nesse nível de preço. Lembrando, anteontem ele vendeu 1 bi de swap cambial. Hoje ele vendeu 1,5 bi em dólar spot. Tá? Há muito tempo o BC não atua tão forte. Será que isso é um indício que o BC quer aproveitar esse patamar de dólar e reduzir dívida pública através de diminuir reservas? Pode ser. Será que ele quer defender esse 5,50 porque ele está com medo da contaminação da inflação? Pode ser. Será que ele quer defender para poder ajudar na gasolina? São várias variáveis, mas entrou um fato novo. O nosso Banco Central está muito mais ativo quando o dólar está acima de 5,5. Eu lembro, senhores, quando começou a confusão lá do problema da live do Bolsonaro, eu cheguei a soltar uma frase que algumas pessoas no chat acharam agressivo, que eu esperava que em uma semana a gente ia poder conviver com uma saída de perto de 10 bilhões de reais da nossa bolsa. Tá? Não é que, infelizmente, saíram já 9,2 bilhões e concentrado 6,8 bilhões no pregão de segunda-feira, onde a Petrobras caiu 20%. Senhores, esses 6,8 bilhões que fez a Petrobras cair 20%, eu acho que não volta tão cedo, tá? Então, acho que boa parte do que o BC teve que vender de dólar também é para dar saída para esses gringos, para esses investidores estrangeiros que estão sacando um pouco de risco de país emergente e de Brasil. Então é isso, Denise. Acho que o pano de fundo, acho que a principal mensagem que eu quero passar para quem está escutando é esse novo ator aqui. Juro de 10 anos. É esse cara que está fazendo o mundo todo balançar. Quem pode acalmar esse senhor aqui? É o Fed. Como o Fed pode acalmar isso? E eu não sei que patamar. Para mim, isso aqui vai para 1,80, tá? O Fed pode, simplesmente, todo mês, ele compra 120 bilhões, 80 bi em títulos públicos, só que com prazo de 3 anos. Ele pode estender e começar a comprar título de 10 anos para suavizar. É como se fosse a atuação do nosso Banco Central no dólar, vender aos poucos, não tirar a direção, mas vender aos poucos. O Fed pode começar a comprar título de 10 anos americano, ou seja, se bater 1,60, eu compro para ver se normaliza o mercado. Denise, eu acabei falando demais, eu queria devolver para vocês, mas foi um dia que há muito tempo a gente não vê, um dia de inversão a risco muito forte, e nesses dias de hoje, senhores, todas as correlações não funcionam. O mundo inteiro hoje está sofrendo chamada de margem. Vários investidores, pessoas físicas e institucionais estão sendo estopados pelas suas respectivas áreas de risco. A mensagem é, hoje, não vê correlação. Poxa, Moto, como que o petróleo, como que o ouro também cai? O ouro não é segurança? O ouro está caindo 1,5. Poxa, mas nada, não existe correlação hoje, num dia típico de hoje. Denise, eu quero devolver e prometo ficar calado.
Obrigado, Motinha. Felipe Legas, e Bovespa, fechou como hoje?
Vamos lá, Denise, compartilha na minha tela, Dilson, por gentileza. Então, pessoal, hoje a gente teve um dia de queda, já fechou a bolsa, né? Queda de 2,94, 112.256 pontos. Mês de fevereiro, queda de 2,5%. Em 2021, uma queda de 5,68%, aquele número de 11% de queda que o Mota mostrou para vocês. É a bolsa em dólares, né? Aqui seria o prejuízo em reais e aquele seria o prejuízo em dólares. Hoje, apenas 3 empresas fecharam, entre aspas, no positivo, né? Na verdade, só 2, que é a Multiplan, subindo 0,45, a Telefônica Brasil, que subiu 0,29, e Fleury, que ficou no 0,0, ou seja, nem perdeu, nem ganhou hoje. As demais ações, pessoal, VEG, aqui foram as 5 maiores quedas. VEG caindo 8,3, Ultrapar 7,5, CSN caindo 6,7, Embraer 6,3, Pão de Açúcar 6,17. Vejo muita gente perguntando, Felipe, o que justificou o movimento de queda de determinada ação? Motinha disse já respondeu com muita propriedade. Hoje foi um dia de reajuste para os mercados. Foi um dia em que o VIX, não sei quanto que está, daqui a pouco eu vejo, mas chegou a subir mais de 30%. Se a gente colocar no jargão popular, hoje foi um dia de barata voa. Tá? Todo mundo ali, eu quero diminuir a minha exposição a risco. Então, pessoal, não adianta aqui a gente querer encontrar alguma justificativa porque determinada ação caiu. A justificativa é simples. Mercado em modo risk off, ou seja, saindo de risco, fugindo de risco, e quem sofre, né, somos nós, também países emergentes. Uma coisa, pessoal, dentro de todo esse cenário que o Motinha trouxe para a gente, que é esse, não sei se a gente pode chamar de vilão, né, Motinha? Não é vilão, mas é um cara, é um coadjuvante que está se tornando aí o protagonista aos poucos, que é a Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, ou seja, o rendimento esperado pelo mercado dos títulos de renda fixa, né, emitidos pelo governo, né, o Tesouro Direto dos Estados Unidos, com vencimento para 10 anos. Essa alta que nós estamos observando mostra que, de alguma maneira, né, o mercado, de alguma maneira, ele não está acreditando no Fed, ele não está acreditando no Banco Central americano. Banco Central, só para a gente recapitular, um dos pilares em que nós temos uma expectativa de que a maioria dos ativos globais tenha uma boa performance, e isso poderia ser positivo para o Brasil, em especial por ser um país emergente, tirando os problemas políticos, tá? Isso é uma outra questão, é que nós teríamos um mundo de dólar mais fraco, esse dólar mais fraco, né, junto de uma valorização das commodities, ia ser muito bom para moedas de países emergentes, por consequência para as economias de países emergentes. E essa expectativa, ela tem um dos pilares é política monetária expansionista, juros baixos e impressão de dinheiro aí para estimular o mercado. E o Fed está sinalizando isso, né? Porque o que poderia fazer e mudar de ideia é a inflação. E ela, de alguma maneira, ali está aparecendo dentro dos conformes. E ele está falando que isso não incomoda, que ele vai continuar atuando com as atuais políticas, mas o mercado não está acreditando. Então, esse movimento que nós estamos vendo hoje, pessoal, não sei se eu vou conseguir traduzir para você, mas é meio com que o mercado testando os limites do Fed. Até onde o Fed realmente ele vai honrar com o compromisso dele. Digamos assim, imagina o mercado pegando ali o Jerome Powell e colocando ele contra a parede. Vamos lá, eu quero saber qual o nível, né, dessa taxa de longo prazo nos Estados Unidos que vai começar a te incomodar. Porque eu quero ver você fazer alguma coisa. Eu não quero que você fique só nas palavrinhas. Eu quero ver você fazer alguma coisa. Então, a gente está no momento, pessoal, em que os investidores eles estão, entre aspas, né, se retirando do mercado, né, ficando mais líquidos, buscando por ativos ultraconservadores e colocando o Fed na parede. Porque o discursinho que, que foi até agora não resolveu. Tá? Então, enquanto o mercado não tiver essas respostas, pessoal, que foi meio da minha indagação no começo aqui da nossa live, a gente vai ficar nesse chove no molha. Tá? Às vezes, a Bolsa Brasileira sofrendo um pouco mais do que lá fora, se lateralizando. Mas essa é a grande questão, pessoal. Infelizmente, neste momento, com o nível de informação que nós temos, enquanto a gente não tiver essa resposta do Fed, o mercado ele vai ou penalizar totalmente nos preços, ou o mercado tende a se acomodar, se lateralizar. E é um cenário super difícil, super complexo, em que, para aquele investidor, às vezes, de longo prazo, surgem as grandes oportunidades. Mas é sempre importante a gente não ir com tanta sede ao pote, porque realmente assim, a gente tem um problema e uma imprevisibilidade muito grande vis-à-vis esse questionamento que o mercado está fazendo. Ah, Felipe, a depender do que acontecer amanhã, uma atuação do Fed mais forte no mercado, alguma declaração, alguma promessa pode melhorar? As coisas podem melhorar da noite para o dia? Pode ser que sim. Mas, a princípio, a percepção que eu tenho, não sei se o Motinha concorda, é que é algo que ainda pode se estender. Né? Pode ser que, às vezes, nem o próprio Fed, nem o próprio Federal Reserve tenha a resposta para isso. Ou seja, está todo mundo perdido. Tá? E quando está todo mundo perdido, a melhor coisa a fazer é buscar segurança. Não sei se alguns de vocês podem começar a se questionar. Felipe, esse é o momento de eu comprar ouro, né? Porque o ouro é um ativo conhecido, né? Como um hedge, como uma proteção, que vai me salvar nesse período de maior volatilidade. Motinha, por gentileza, me corrija, mas nesse cenário em específico, que apesar da incerteza, por conta dessa movimentação das treasuries americanas, dessa abertura da curva, esse movimento é o inverso do ouro. Tá? Então, quando as treasuries de longo prazo aumentam, o ouro tende a se desvalorizar. Então, não necessariamente o ouro seja um ativo em que o mercado ele vai buscar uma proteção. Eu acho que a melhor proteção que a gente tem no momento é o quê? Dólar única e exclusivamente. Tá bom? Porque pode existir uma expectativa de aumento da taxa de juros, o fluxo vai sair de países emergentes, vai voltar para os Estados Unidos, entre outros, e é aquilo, né? Os títulos da dívida americana continuam sendo os ativos mais seguros do mundo. Tá? Essa é a percepção do mercado, essa é a percepção que eu tenho. É, só para trazer aqui para vocês também um questionamento sobre o que pode também ter provocado essa reação do mercado, essa indagação, é novamente o efeito GameStop. Tá? Esse aqui foi a primeira onda, né, de alta que nós tivemos, e ontem eu trouxe aqui para vocês, né, as ações da GameStop subindo 100% em um dia. Será que o mercado já começa a indagar? Né? Poxa, será que a gente vai ter de novo, né, o que a gente viu no finalzinho do mês de janeiro? Eu não quero pagar para ver, e agora está pior, né? Porque eu tenho mais dúvidas sobre esses temas aí que eu trouxe para vocês em relação às atuações do Fed. É, também trazer aqui para vocês, pessoal, a Treasury de 10 anos, né? Vejam, desde setembro do ano, maio, agosto, julho, agosto do ano passado, que elas vêm subindo fortemente, atingindo a região do 1,5%. Aqui nós temos o VIX, né? O VIX que atinge novamente a região aqui dos 28,9 pontos. Já foi pior, né? Aqui foi no evento GameStop, e aqui foi antes das eleições nos Estados Unidos, tá? Vejo que a gente está na metade do caminho para isso que pode acontecer. E aqui foi aquele indicador que o Mota também trouxe para a gente, que é o índice que comentou que eu trouxe ontem, que é o índice de volatilidade dos títulos da dívida americana, né, dos bonds americanos. Veja o quanto esse índice, né, subiu aqui no curtíssimo prazo, ou seja, né, o mercado está bem a risco, bastante volátil. Então são dois monitores, o VIX e o MOVE, né, MOVE, que a gente deve monitorar. Enquanto esses índices estiverem subindo, pessoal, tanto o VIX, ó, como vocês podem ver aqui, quanto o MOVE, muita atenção, muito cuidado, hora de reforçar o caixa, né, para quem tem essa visão de longo prazo. E, novamente, se você tem uma visão mais tática, mais de curto ou médio prazo, e de alguma maneira está se sentindo incomodado com a sua atual posição, a minha recomendação é: vamos diminuir essa exposição a risco, vamos sair daquelas opções, daquelas operações que você tem, posições mais vencedoras, porque, a princípio, eu não consigo ter uma percepção sobre quando isso tende a melhorar. Pode ser amanhã? Pode ser amanhã. Mas pela reação do mercado hoje, pelo que a gente está monitorando aqui, olhando para esses indicadores, todo cuidado é pouco. É isso, Motinha. É isso, Denise.
Maravilha. Obrigada, Felipe. Eu acho que eu vou chamar de volta o nosso querido Bruno Bandeira. Aí, Motinha e Felipe Villegas, dão uma respirada, porque hoje já teve assunto pra caramba. A Edna já até falou aqui que Felipe Villegas estava com uma cara triste. E nada, né? É uma batalha que não dá tempo nem de ficar com cara triste, né, Felipe Villegas? Aí... é uma batalha atrás da outra. Vamos lá, Bruno Bandeira, nosso querido homem das criptomoedas. Bruno, tem uma pergunta aqui do nosso querido Amauri, que é o pediatra, que é amigo nosso. Ele diz o seguinte: empresas com monopólio têm vantagem competitiva. Bitcoin não é ação, mas seu monopólio pode ser afetado pelas moedas digitais que BCs da China, Fed, Japão, Europa e Inglaterra estão lançando?
Então, eu vejo uma diferença bastante grande, né, nessas moedas para o Bitcoin, principalmente em função da descentralização. Então, quem é entusiasta do Bitcoin, muito provavelmente não vai ver esse movimento, porque o Bitcoin não tem nenhum governo central, ele não tem ninguém por trás, e é justamente isso que atrai investidores que falam que ele não pode ser manipulado, não pode ser imprimido, não pode ser... Enfim, e aí as pessoas acabam acreditando que é um ativo muito melhor do que as moedas controladas por governos centrais. Então, em teoria, não deveria prejudicar. Agora, na prática, isso mostra muito mais uma preocupação desses governos centrais com as criptomoedas crescendo, de novo, porque é de difícil tributação, é de difícil rastreabilidade, é de difícil controle. Então, a escala das criptomoedas, principalmente na medida em que empresas aceitam como meio de pagamento, é mais complicado de você ter controle sobre o fluxo monetário. E, por consequência, certos governos já se preocupam com isso. Então, para quem é entusiasta, eu acredito que não muda muito a visão de longo prazo. Agora, muitas pessoas entraram em criptoativo nesse último boom, que nem aconteceu em 2017, que nem aconteceram várias vezes, acreditando que só ia se valorizar e iam poder vender na alta. E agora é um problema, porque ela se vê em uma situação que... o cenário, a tese, não é mais tão favorável. Então, tem gente questionando sobre critérios ESG, sobre quanto de energia gasta para minerar Bitcoin, etc, etc. E aí a tese não fica mais tão bonita, fica muito mais importante. Quem comprou na baixa para vender um pouquinho acima, simplesmente porque achava que ia valorizar, pode entrar numa bolha aí, que nem o pessoal entrou em 2017, ficou 2 anos esperando para o ativo se mover de novo.
Bruno, a gente vê que o Elon Musk conseguiu mexer bastante com o mercado. Quando ele comprou Bitcoin, ele subiu para caramba. E agora ele está falando que as criptomoedas estão caras. Isso tem a ver com a queda de hoje? Deve ter, né?
É uma situação bem interessante, né? Ele comprou, acho que foi perto de 30 mil dólares, falou que ia subir, subiu. Vai computar, vai colocar no resultado lá da Tesla um ganho bom com ativo. Então, para ele, é confortável agora falar que está caro, porque ele provavelmente já colocou um bom lucro no bolso. Eu acho que é mais complicado do que essa fala do Elon Musk. Eu acho que, sim, de fato, tem em parte a ver com ela, porque ele move muito o mercado, querendo ou não, não que eu ache isso certo. Eu acho que tomar uma decisão com base na fala de alguém, sem tomar critérios objetivos, sem fazer a própria análise, é um risco. Não falo se a tese dele está certa ou não, não é meu critério, mas muita gente só segue esse fluxo e acaba vendendo quando ele fala para vender, comprando quando fala para ele comprar. Agora ele não controla a carteira de todo mundo e as pessoas não compraram exatamente quando ele comprou. Então, é uma situação bem confortável para ele e não tão confortável para quem segue o que ele fala.
Pois é, o cara já está ficando tão importante que agora tem que ter fato relevante. Elon Musk vai falar, atenção, mercado, ele vai falar, porque aí o negócio mexe mesmo. Agora, Bruno, última perguntinha aqui. Que na semana passada a gente falou bastante sobre se criptomoeda era ESG ou não, gasta muita energia, esse negócio de minerar e tal. Aí uma amiga me mandou uma pergunta para te fazer. Ela falou o seguinte, pergunta se a Ethereum é mais ESG que Bitcoin.
A Ethereum está ficando mais ESG que Bitcoin, porque o Bitcoin, ele tem uma forma de mineração, ele tem uma forma de aprovação das informações no sistema dele, que demanda muita energia. Então, na verdade, quando você minera um Bitcoin, quando algum minerador processa as informações que estão naquela blockchain, ele tem um ganho de escala. Quanto mais computadores ele tem conectado, ele tem um benefício na hora de minerar, então ele gasta menos energia por Bitcoin minerado e, por consequência, quanto maior for a operação dele, melhor para ele. Então, você tem um ganho de escala, você tende a aumentar muito a sua operação e o gasto de energia por consequência. Então, essa rede continua se expandindo absurdamente. A Ethereum, ela está lançando na Ethereum 2.0, que é uma atualização da blockchain da Ethereum, um sistema que chama Proof of Stake. Então, ele faz a mineração de acordo com as criptomoedas que você possui, não com a energia que você está gastando, com a probabilidade de você resolver uma equação matemática. Em síntese, sem entrar a fundo na tecnologia, sim, é uma coisa que gasta muito menos energia. Então, em termos de ESG, é muito melhor. Em tese, a tese da Ethereum tem superado a tese do Bitcoin. Então, muitas pessoas têm falado que têm superado a tese do Bitcoin. Então, apesar de ainda ter mais volatilidade, cair mais que o Bitcoin, ter um market cap bem menor, muita gente acredita que a tese de longo prazo da Ethereum é melhor que do Bitcoin. É difícil saber, porque é difícil saber o que o mercado vai adotar para comprar. Então, é aquela coisa. Se o Bitcoin virar uma reserva de valor, o que vai precisar de menos volatilidade, vai precisar de um ativo que realmente não caia tanto quando outros ativos imobiliários caem, vai precisar de um ativo em que as pessoas realmente vejam que o capital está protegido, não um ativo especulativo que, pô, Nasdaq caiu, Bitcoin caiu. Isso não é reserva de valor, entendeu? Então, caiu tanto, né? Como a gente até falou, o ouro, por exemplo, pode cair junto, mas o Bitcoin realmente se move muito mais, parece até que não é um ativo real quando essas coisas acontecem. Então, a gente vai precisar de uma mudança para isso acontecer. E a Ethereum ainda tem mais ou menos esse mesmo movimento. Então, ainda é muito especulativo, mas, de certa forma, a tese é bem interessante.
Maravilha, Bruno. Super obrigada, viu? Quinta-feira que vem você volta.
Eu que agradeço, Denise. Tchau, tchau.
Obrigado, tchau, querido.
Motinha, tem duas perguntas aqui que são sobre o Tesouro Americano, então eu vou juntar, fazer as duas de uma vez para você. O Augusto falou o seguinte, Mota, como essa taxa dos títulos de 10 anos se movimenta? E o André diz, Mota, os bonds americanos em alta, o SP não costumava acompanhar, não?
Bom, senhores, dá para, primeiro, O que, que faz movimentar essa taxa de juros de 10 anos? Vou fazer uma resposta bem boba, tá? Oferta e demanda. Mas, brincadeiras à parte, quando há uma expectativa de aumento da inflação global, se há uma expectativa que o mundo volte a se normalizar mais rápido do que o mercado imaginava, então aumenta a expectativa do mundo se normalizar mais rápido. De novo, senhores, não é normal um país ter taxas de juros reais negativas em situação normal. Lembrando, a taxa de juros americana está 1,51 agora e a expectativa de inflação para os 10 anos é 2,25. A taxa ainda não está no nível normal. Tá? O grande problema é que como é que foi a dinâmica nos últimos 2-3 dias. O mercado hoje ele é tão, devido a esse excesso de dinheiro no mundo, esse excesso de alavancagem, os processos de ajustes são muito rápidos. Tá? O que mais assusta não é a taxa de 1,5, mas a velocidade que chegou lá. E, de novo, a consequência dessa velocidade. Eu não imagino quantas pessoas no mundo hoje foram estopadas pelas suas áreas de riscos, tanto os hedge funds quanto pessoas físicas. Ou seja, hoje é um dia totalmente atípico e fora de as correlações não funcionam. Tentando responder, essa taxa de 10 anos americana, ela é livre, não há interferência. Tá? Quem pode interferir quando o Fed anunciar que ele mudou sua dureza de comprar título público para 10 anos, aí provavelmente ele vai interferir. Eu vou fazer uma paródia, é como se for, é a mesma coisa, está incomodando essa taxa de juros dos Estados Unidos a 1,52, está incomodando o Fed? Então vai fazer que nem o Brasil, vai vender um pouco de dólar, ou seja, ele vai recomprar um pouco de dívida. Mas é um termo técnico, é um termo meio chato. O mercado de renda fixa ele tem um termo chamado convexidade. O que significa isso? À medida que a taxa sobe, as extremos têm uma perda de valor muito grande. Eu vou repetir a frase, senhores. Pensa que essa taxa de juros de 10 anos é o título mais vendido no mundo. É o título que as pessoas mais têm dinheiro aplicadas. Quem no dia 1 de janeiro de 2021 estava comprado no título mais seguro do mundo, que rendia 0,90, esse mesmo título rende 1,52. É a mesma coisa que acontece no Tesouro Direto Longo. Na marcação a mercado, você deve estar perdendo mais de 15%. Tá? Você deve estar perdendo 16%. Ou seja, perdendo mesmo. Se você precisou do seu dinheiro hoje, você vai perder 16%. Pô, Mota, você está muito louco. Como é que uma pessoa pode perder 16% do que investiu em menos de 2 meses aplicando em títulos americanos? É, senhores, welcome o novo mundo. Esse mundo que não estamos vivendo numa normalidade e talvez a normalidade, que seria a reabertura das economias, esteja mais perto do que a gente imaginava. E se isso for verdade, essas taxas que são anormais, taxa de juros negativas, taxa de reais negativas, ela tem que ir rumo à normalidade. Tá? Então, a principal mensagem, senhores, o mundo está num processo de ajuste, ninguém sabe onde vai parar. E, de novo, falar que a Bolsa está caindo lá fora, poxa, o S&P bateu 3,930 de máximo, se não fala a memória. Pô, estamos 3,800. Pô, vamos falar sério. Ainda está muito, para mim, realização no S&P é buscar 3,300, 3,200. Aí sim a gente pode estar discutindo uma realização. Enquanto isso, senhores, está dentro da volatilidade normal. Essa é a nova realidade do mundo para ativos de risco. Excesso de dinheiro gera excesso de ganância. Talvez aquele múltiplo que o do S&P que bateu 21,5, 22, preço-lucro ali, quando estava 3,330, talvez com essa subida da taxa de juros, ou seja, a taxa de desconto aumentou, talvez o 3,200 está um pouco mais caro comparado com essa nova realidade de taxa de juros. Tá? Então, a mensagem final é, senhores, é balanço mesmo, é volatilidade no mundo, o Brasil é uma outra história à parte, com certeza, Denise, a gente vai receber uns 3-4 dislike agora, mas lembrando, aí a gente ainda vai ter a live do Bolsonaro hoje, tá? Então ainda podemos sofrer um pouco mais. Mas brincadeiras à parte, é a nova realidade, essa volatilidade de novo. O pano de fundo é, talvez o mundo esteja voltando para a normalidade mais cedo do que a gente imaginava. E se isso for verdade, as taxas de juros globais têm que voltar para uma normalidade, tá? Que não é um juro real negativo. Denise, eu falei demais, queria repassar o Felipe, e só pegando a resposta do tesouro IPCA longo que perguntaram para a gente. Senhores, quando está num processo desse de ajuste, tá, não é hora de tentar é hora de botar o bumbum na parede, ficar com o dinheiro paradinho, olhando, vamos esperar acalmar. Poxa, Mota, mas esse tesouro direto já está acima de 4. Eu concordo, é uma taxa espetacular, tá? Mas eu não vou comprar. Eu estou com o dinheiro parado há um tempinho e vou deixar lá paradinho. Tô nem... O que eu estou perdendo? 2% do CDI, grande coisa. Tá? Eu acho que não é hora de tentar ser herói, de tentar fazer a mínima na Bovespa, tentar comprar tesouro direto. O que você pode fazer é fazer o que o Felipe Villegas fala com muita sabedoria. Você está ansioso para comprar? Você está com muito caixa? Então vai bem de pouquinho, tá? Vai bem de pouquinho, tanto no Tesouro Direto Longo, no IPCA, quanto no Bovespa. Ou quem nunca teve ativos lá fora, também começa a botar um pé em BDR, em ETF, está de fora. Tá? Eu acho que é a alternativa para os senhores. Mas eu, pessoalmente, eu não vou fazer absolutamente nada. Eu só vou olhar o mercado. Denise, eu quero te devolver.
Beleza, obrigada, Motinha. Felipe Villegas, tem uma pergunta aqui, não sei se ela é muito ampla, mas é do Flávio Andrade. Ele diz o seguinte: Felipe, apesar da instabilidade da economia no Brasil e mundial, quais os ativos que podemos observar que mostram tendência de menor volatilidade para esse ano e o próximo?
Acho que o Mota já respondeu essa pergunta, né? Porque, enfim, se nem Tesouro Direto está chamando atenção por conta da marcação a mercado, eu acho que os únicos ativos ali que podem, entre aspas, trazer menos volatilidade, aqui no Brasil, falando, os CDBs dos grandes bancos ali para você ganhar, quando muito, 100, 102% do CDI, e lembrando, com liquidez diária, tá? Talvez seja isso, mas é difícil, tá, Denise, saber isso hoje, quais os ativos tendem a ter menos volatilidade, por essa palavra que o Mota trouxe para a gente. O mundo está entrando numa fase de reajuste. E esse reajuste, Denise, são certezas e incertezas e que mudam ali todos os dias. Tá? E essa característica, né, comportamental, a gente sempre fala do ver o mercado como talvez um robô, alguém ali, um matemático, um estatístico, mas tem pessoas ali que são movidas por sentimentos, por obrigações, por compromissos. Então, até a gente não pelo menos conseguir enxergar um mundo em que a gente tem uma clareza para onde as coisas estão se direcionando, volatilidade, como o Motinha diz aí sempre, vai ser o nome do jogo. Tá? Então, acho que ele falou com propriedade, concordo com todas as palavras dele. Não ter pressa. Para quem às vezes está incomodado porque tem muito caixa, vai entrando aos poucos. E é isso, tá? Acho que não tem, é difícil. Se eu desse aqui para você, qual ativo vai ter menos volatilidade, vai ser um tiro no escuro, porque pegando até mesmo a frase do Mota, quando o mundo entra no modo risk off, ou seja, vamos sair de risco, a correlação é única, né? A correlação vai para zero. Tudo cai. E acho que a grande pergunta, na verdade, é o seguinte, mas que eu também não sei a resposta. Felipe, depois que tudo cair, o que vai reagir no primeiro momento? Tá? E se a gente pensar que se quando tudo cair, levando em consideração que o mundo vai partir para uma nova normal, que pode se traduzir numa elevação dos juros lá fora e aqui, bancos, seguradoras, são os únicos ativos assim que me vêm de bate-pronto.
Maravilha. Antes de passar a palavra para você dar o seu tchauzinho, vou falar que está rolando uma campanha aqui no chat dos 500 likes. Seria uma coisa maravilhosa. Eu já acabei de pegar o meu tablet aqui e dei o meu like na pessoa física, eu como Denizinha. Acabei de dar meu like. Gente, deixa seu like. Agora vamos então para o tchauzinho de Felipe Villegas.
É isso aí, Denise. Até também aproveitando só para dar um bedelho aqui no assunto Bitcoin, que foi questionado sobre se as criptomoedas de bancos centrais poderiam de alguma maneira interferir no Bitcoin. Eu, particularmente, falando até assim, um conhecimento muito amplo, mas eu acho que o grande atrativo do Bitcoin e de outras criptomoedas é o fato dela não ter um governo por detrás. Esse é o grande atrativo, assim como o ouro também não tem. Então, obviamente, que eu acho que o grande fator de risco do Bitcoin não são as criptomoedas que podem ser criadas por governo, mas sim a regulamentação. As leis que podem ser aplicadas em relação ao Bitcoin e outras criptomoedas. Esse eu vejo como o principal risco. E o episódio Elon Musk, apesar de, poxa, ter uma certa admiração pelo cara, eu acho que é um dos homens mais ricos do mundo hoje, é um cara revolucionário que trouxe muita coisa, mas essas atuações que ele faz aí na internet, com o poder dele de influência, é algo que, na minha opinião, tende a ser muito prejudicial para o mercado como um todo. Tá? Você tem uma pessoa ali que faz uma publicação, faz um tweet e isso muda completamente aí as condições de mercado. Isso não é bom, isso pode ser legal, pode ser divertido, né? Muito se questionou a revolta, né, dos sardinhas, etc. Mas isso não é bom, pessoal. Isso, uma hora, se continuar, vai dar ruim. Bom, aguardo todos amanhã, a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinha, Tiagueira. Nessa sexta-feira, último dia de fevereiro, hein? Semana que vem já é março. Já deixo aqui o convite para todos estarem com a gente. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Obrigada, Felipe Villegas. Papo blogueirinho, Motinha.
Bom, queria agradecer a presença de todos, o pessoal do Clubhouse está aqui conosco, que sejam muito bem-vindos. O pessoal que nos assiste aqui através do nosso canal consegue ter acesso aos nossos gráficos que a gente coloca e tal. Acho que a principal mensagem, senhores, volatilidade faz parte. É do jogo. O mundo está alavancado, juro real negativo, as pessoas alavancam, as pessoas querem ficar rico muito rápido e faz parte do jogo. É aquilo que a gente vem falando aqui, senhores. Mercado financeiro, mercado. O nome do jogo chama-se humildade. As pessoas que estão ganhando muito dinheiro começam a se achar muito mais inteligente. Tá? Eu me considero bastante limitado. Tá? Então, eu ganho dinheiro, perco dinheiro, faz parte, mas humildade, tá? Não é humildade reconhecer que a gente não é mais inteligente que ninguém, vamos ser humildes, fazer as coisas, cada um com o seu tamanho, com o tamanho do seu passo, tá? Quem deve estar bastante angustiado é quem está alavancado, tá? Alavancagem é uma faca de dois gumes. Que sentido? Se você pega a alavancagem na veia, você vai se achar o cara mais inteligente, tá? E se acerta uma, duas. Mas quando você erra, às vezes você acaba entregando mais do que você ganha nessas uma, duas vezes, tá? Então, a mensagem final que eu quero passar para vocês é: o mundo está sobre reavaliação. Hoje, o protagonista do mundo é a taxa de juros de 10 anos. As pessoas não sabem se o Fed vai reagir e se vai reagir ou vai deixar andar solto, ninguém sabe, é uma incógnita. Enquanto isso, o mundo está se ajustando. Denise, eu vou me despedir, porque eu já ia me empolgar e começar a falar tudo de novo. Então é aquilo, quero mandar um beijo e boa noite para todos. Vamos, Flusão. Hoje é um dia importante para a gente. E aquilo, quem está curtindo, e se tem algum torcedor do Fluminense aí, por favor, vocês então têm que dar o like, né? Então é aquilo, senhores. Eu quero desejar uma boa noite para todos. Vejo vocês amanhã. Vamos todo mundo descansar.
Maravilha, então, gente, amanhã é programação 8h40, como Felipe Villegas já falou, Morning Call, né, com essa duplinha, mas o Tiagueira, às 10h30, a gente tem a Casa do Trader, que é com o pessoal da mesa de operações ali, onde o Motinha está, o Motinha, inclusive, participa também, à 1h da tarde, a gente tem o resumo da manhã, que é o programa do Motinha, como o nome já disse, ele faz um apanhado do que aconteceu, e já te dá uma indicação para se preparar, né, para a segunda metade do pregão, e às 6h da tarde temos aqui o nosso fechamento de mercado, Felipe, Motinha, eu e o nosso queridíssimo Deilson. Fala oi, Deilson, fala tchau, fala alguma coisa pra gente, sinto-se.
Oi, tchau.
Maravilha, Deilson Leite nas picapes. Gente, então deixa o seu joinha, vamos embora pra casa, beijo. Tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.